da nossa reunião. Muito bem, temos então agora condições para prosseguir a reunião. Relativamente ao ponto 2, informações, não temos nenhuma informação. Não sei se há alguma questão que os senhores deputados queiram colocar neste ponto. Não vejo nenhuma sinalização. Podemos então passar ao ponto 3, apreciação e votação das atas número 89, de 12 de outubro de 2021, e número 90, de 13 de outubro. Elas foram distribuídas. Pergunto aos senhores deputados que se têm alguma questão a suscitar relativamente às atas. Não vejo qualquer sinalização. Creio que estamos em condições, então, de votar as atas. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Então, foram aprovadas por unanimidade. Passamos então ao ponto número 4, discussão e votação do requerimento do PSD, que solicita a audição do Presidente do Conselho de Administração da Entidade Reguladora da Saúde e do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde da Guarda sobre as dificuldades de funcionamento daquela unidade de saúde. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina
para apresentar o requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD fez este requerimento porque foi evidenciado pelo Hospital de Sousa Martins, que é um hospital que é integrado na Unidade Local de Saúde da Guarda, capital distrito, porque ali não se realizam cirurgias oftalmológicas há quase 2 anos e também tivemos acesso a dados que foram disponibilizados pelo portal do SNS, que o tempo médio de espera dos doentes para uma simples consulta de oftalmologia no período entre maio de 2021 e julho de 2021, ou seja, ascendia com quase 600 dias. Ou seja, isto é uma espera superior a 1 ano e meio. Entretanto, também há poucos dias, a Entidade Reguladora da Saúde, num recente relatório, também considerou que isto era uma conduta grosseira, negligente, e claro, era um grave prejuízo para a saúde e para o bem-estar dos utentes. E, entretanto, nesta conformidade, o Grupo Parlamentar do PSD vem requerer aqui que se chame com maior urgência possível o Presidente do Conselho de Administração, da Entidade Reguladora da Saúde, e, claro, o Conselho de Administração da Unidade Local da Saúde da Guarda. É isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto quem pretende utilizar na palavra agora no momento da discussão. Então, senhora deputada Joana Lima, do Partido Socialista.
É só para não ficar em silêncio, só para dizer que o Partido Socialista acompanha e vai votar favoravelmente o requerimento apresentado pelo PSD. Muito obrigada.
Mas, senhor deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, senhor Presidente. Sim, é no mesmo sentido dizer que estamos de acordo com o requerimento.
Muito bem. Senhor deputado, peço desculpa, senhor deputado Miguel Arrobas.
Não é o PCP primeiro?
Ultrapassamos não. Essa
queria parte. Dizer que o CDS acompanha de facto este requerimento e dizer que já ao longo de vários anos o CDS tem feito várias questões à Ministra da Saúde sobre a área da saúde da Guarda e portanto achamos pertinente este pedido.
Creio então que estamos em condições de votar, já agora, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, se permite, também não temos nada a opor. Sendo assim, pergunto quem vota contra, quem se abstém. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Passamos então agora à apresentação. Vamos ao ponto 5, discussão e votação do parecer do Projeto de Lei 916/14 do PCP. Sobre atestado médico de incapacidade multiusos, clarifica os processos de revisão ou reavaliação do grau de incapacidade através de uma norma interpretativa. A autora do parecer é a senhora deputada Susana Amador. Eu pergunto, a senhora deputada Joana Lima fará a apresentação?
Não, senhora Presidente. Queria pedir à senhora Presidente e aos senhores deputados aqui presentes se podíamos adiar o ponto, trocar a ordem, porque a senhora deputada Susana Amador está noutra comissão à espera de uma resposta e logo que seja possível ela vem para cá. se todo, quando chegarmos ao final da reunião ele não estiver. Possivelmente vamos ter que adiar o ponto, mas em princípio será para discutir hoje. Muito obrigada.
Se ninguém se opuser...
Eu queria dizer que creio que não há muitas possibilidades de adiamento, uma vez que será discutido amanhã em plenário. Portanto, não é? Creio que não haverá essa hipótese.
O projeto, de facto, está agendado para discussão em plenário esta semana, por isso creio que seria muito útil a sua discussão. De qualquer das formas, não, se houver acordo de todos, passamos então ao ponto 6 e deixávamos o ponto 5 para o último ponto da ordem de trabalhos. Sendo assim, ponto 6, discussão e votação do requerimento do PCP, solicitando a audição dos profissionais da Urgência Metropolitana de Psiquiatria do Porto, que apresentaram carta de missão, e do Conselho Diretivo da ARS do Norte sobre a situação na Unidade Metropolitana de Psiquiatria do Porto. Peço mais uma vez a anuência dos senhores deputados para fazer a apresentação deste requerimento em nome do PCP. O PCP apresenta este requerimento, de facto, foi do conhecimento público, a admissão à apresentação da carta de missão dos médicos responsáveis pela Urgência Metropolitana de Psiquiatria do Porto, que está concentrada no Hospital de São José. Foram identificadas limitações, problemas relativos que têm sido levantados por estes profissionais de saúde e que, face a essas questões, não tem havido a resposta necessária. O grupo parlamentar do PCP considera que esta é uma questão que suscita preocupações e que deve merecer também o acompanhamento por parte da Comissão de Saúde e por isso o PCP requer a audição não só dos profissionais de saúde, naturalmente a audição destes profissionais de saúde e do Conselho Diretivo da ARS Norte. Então, pela ordem, pergunto quem quer intervir. Dava a palavra pelos partidos, da Sra. Deputada Joana Lima, do Partido Socialista.
Sra. Presidente e Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista, que apresentou aqui o requerimento. Só para dizer também que o PS também está a par da situação e até se congratula pelo facto do Partido Comunista trazer este requerimento e iremos acompanhar para podermos esclarecer o que vem na comunicação social. Em loco com as pessoas, suponhamos que certas, para nos dar esclarecimento e para podermos assim fazer o melhor possível para o SNS. Muito obrigada.
Pelo PS, o Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Também para dizer que o Grupo Parlamentar do PSD acompanha este requerimento e que dá valor que se tenha realmente feito este tipo de requerimento, porque, como disse aqui a deputada do Partido Socialista, o nós temos é que realmente defender os utentes no Sistema Nacional de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado. Se do Bloco de Esquerda, Sr. Presidente, mas...
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente dizer que também acompanharemos o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP. Ele é muito pertinente por duas razões, na nossa perspectiva, como é óbvio. É pela área da saúde mental, que é obviamente ou que deveria estar a ser considerada como uma prioridade, e para perceber também o que é que levou a esta admissão. Enfim, sabemos publicamente que tinha a ver com questões de referenciação, etc. Mas muitas vezes essas questões de referenciação para urgências têm problemas a montante, que também é preciso perceber nessa audição. Muito obrigado.
Pelo Grupo Parlamentar do CDS, Sr. Deputado Miguel Arrobas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A dizer que acompanhamos também este requerimento, iremos votar a favor. É importante esclarecer os contornos e a razão que levaram a esta demissão. E no âmbito, uma vez que se trata da área da psiquiatria, saúde mental, que acho que deve ser cada vez mais um foco em Portugal, é importante também, de facto, esclarecer os contornos porque houve esta carta de demissão.
Muito obrigada. Creio então que estamos em condições de proceder à votação. Pergunto quem vota contra este requerimento. Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Ponto 7, outros assuntos. A questão que tinha aqui para colocar aos senhores deputados é uma redação final do projeto de resolução número 343/14, a senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que se prende que recomenda a instalação de desfibriladores automáticos externos em todos os recintos desportivos e escolas e o reforço da formação em suporte básico de vida. Foram feitas um conjunto de sugestões da DAPLEN. A senhora deputada está de acordo com as sugestões. Eu pergunto se algum senhor deputado se opõe ou se podemos dar acordo. Não vejo nenhuma sinalização, ou seja, vejo uma sinalização de acordo. Portanto, então, damos acordo a esta redação final que foi enviada. Resta-nos, então, o ponto 5. Havia algum inconveniente, alguma das senhoras deputadas poder fazer a apresentação ao Sr. Deputado Sandra Amador?
Sr. Presidente, não vemos inconveniente nenhum, mas a senhora deputada está a caminho e faz questão de ser ela a apresentar. Eu pedia a todos a compreensão para que dentro de um minuto ou dois ela chegue, está bem?
Eu sugiro que nós aguardemos então este minuto, dois, um ou dois, pela senhora deputada Sandra Amador. Senhores deputados, eu aproveito este momento já para transmitir uma informação, enquanto aguardamos pela senhora deputada. Para a próxima semana estão agendadas duas reuniões da Comissão de Saúde, 25 de outubro, pelas 10 horas, para continuarmos este conjunto de audições a propósito da situação do Centro Hospitalar de Setúbal. Estamos a aguardar a confirmação da Ordem dos Médicos e está já confirmada a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. No dia 28 de outubro, às 10 horas, está confirmado os representantes dos diretores de serviços, os diretores de serviço que apresentaram demissão. Fica a informação para os senhores deputados. Estava só aqui a dar tempo à senhora deputada.
Obrigada. Peço desculpa, mas isto, as superposições, e vir da sala 6 para aqui.
Mas tem a palavra para fazer a apresentação do seu parecer.
Muito obrigada, senhora presidente em exercício. Saudar os senhores deputados e senhoras deputadas. O projeto de lei 916 do Partido Comunista Português entrou aqui na Assembleia a 23 de julho e tem como objeto os atestados médicos de incapacidade multiusos e quer clarificar os processos de revisão ou reavaliação desse grau de incapacidade para o efeito como a norma interpretativa ao artigo 4º do Decreto-Lei 202-96, de 23 de outubro. Este projeto de lei tem, de facto, como objeto e motivação esse mesmo propósito e, para o efeito, os proponentes elaboram um projeto de lei que tem uma sistematização interna composta por 4 artigos, no primeiro identificando esse mesmo objeto, o segundo com um aditamento ao decreto-lei. Esse aditamento é composto por 3 números, onde o grupo parlamentar adita, de facto, como princípio prevalecente, o princípio do mais favorável para o avaliado, nos casos de avaliação de incapacidade, e depois a manutenção desse grau de incapacidade, sempre que destes resulta a atribuição de grau de incapacidade inferior, que leva à perda de benefícios já atribuídos no âmbito da patologia que conferiu essa mesma incapacidade. E depois, igualmente, o reconhecimento desse direito ao benefício concedido pelo período correspondente à validade do atestado médico de incapacidade multiusos, não havendo nova constituição a cada processo de revisão, sempre que este se mostrar menos favorável ao avaliado, portanto, o número 3 desse mesmo aditamento, como a produção de efeitos no artigo 3º, que atribui esta natureza claramente interpretativa ao artigo aditado e propôs-se a entrada em vigor ao dia subsequente à sua publicação. Isto tudo surge no âmbito de um ofício circulado de 2015, da Autoridade Tributária, que, de acordo com os proponentes, introduz uma nova interpretação da lei, cujo resultado prático é a eliminação desse artigo 4º do Decreto-Lei 202-96, o que, no entender do grupo parlamentar, além de ser uma disposição contrária à lei, subverte os objetivos que estiveram subjacentes ao espírito do diploma. O enquadramento legal, os antecedentes e o direito comparado constam da nota técnica que surge em anexo a este relatório, e este enquadramento legal pauta-se, obviamente, pela Constituição da República Portuguesa, nomeadamente pelo artigo 71 sobre a deficiência, a lei de bases e, obviamente, o decreto-lei 202-96, que é o decreto-lei onde está estabelecido o regime jurídico das juntas médicas, onde está identificado não só a sua natureza, a sua composição, como também aquilo que tem trazido também à colação debates nesse sentido, que são os efeitos da emissão dos atestados de um ponto de vista de direitos sociais, direitos fiscais, e que são direitos muito importantes para os seus beneficiários e que vão, designadamente, também pela atribuição da prestação social de inclusão, benefícios fiscais, bolsas de estudo, e, portanto, está um conjunto de direitos associados à emissão destes atestados e ao reconhecimento da incapacidade, que são, de facto, da máxima importância e que, por isso, têm convocado esta Comissão de Saúde, em particular, para esta discussão. Portanto, são estes os antecedentes legislativos. Há também um projeto similar do Bloco de Esquerda, que será discutido amanhã, o projeto de lei 871. Portanto, e posto isto, a relatora exime-se de fazer qualquer tipo de observação mais opinativa, essa ficará para a discussão parlamentar e ele está em conformidade legal e constitucional de ser objeto de discussão em plenário e por isso foi feito também este relatório de parecer. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto aos Srs. Deputados que se pretendam pronunciar do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Rui Cristina, tem a palavra.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Não é para cumprimentar aqui a autora do parecer, a deputada Susana Amador, pelo trabalho e pelo parecer aqui elaborado. É isso. Muito obrigado.
Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. É no mesmo sentido, cumprimentar a Sra. Deputada pelo parecer, acompanharemos, e realmente sobre o conteúdo da iniciativa, ela será amanhã debatida em plenário, depois sobre o conteúdo também nos pronunciaremos.
Pelo CDS, Sr. Deputado Miguel Arrubas.
Obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentar a deputada Susana Amador pela relatora deste parecer e dizer que, enfim, que remetemos para plenário a discussão deste assunto.
Muito bem. Creio que estamos em condições de votar o parecer. Não sei se a senhora deputada quer acrescentar mais alguma questão.
Nada, agradecer e dizer só que na terceira linha há um que a mais. Portanto, projeto de lei número 916 Tiramos o que e segue depois a identificação do diploma.
Em que página?
Logo na página 3, na introdução. É só remover a expressão que... Projeto de lei número 916.
Já identificamos.
Tiramos
muito
o...
bem.
Dá mais. Muito obrigada.
Vamos então votar o parecer. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém? O parecer está aprovado por unanimidade. Senhoras e senhores deputados, não temos mais nenhum ponto na nossa ordem de trabalhos, por isso podemos dar por terminada a reunião da Comissão de Saúde. Um resto, um bom dia a todos.